Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho no mercado e vendo Chicago, a gente tem a impressão de que a situação se agrava a cada dia. Hoje, por exemplo, a gente vê perdas acima de 20 pontos, aliás, perdas beirando os 30 pontos, como é o caso, por exemplo, do maio nesse momento, que perde 27 pontos lá em Chicago. O maio está caminhando para um encerramento aí de 8 dólares e 21 centes por bushel. Julho perdendo 25 pontos, agosto perdendo 24 pontos, setembro também perdendo aí quase 22 pontos, enfim, um dia de quedas significativas lá em Chicago para a soja. Obviamente, toda essa polêmica em torno da pandemia do coronavírus tem influenciado a negociação, contaminação principalmente aí, pelo mercado financeiro, né, atingindo os mercados de commodities agrícolas. De commodities em geral, hoje o petróleo, por exemplo, perdeu o patamar dos 30 dólares, fazia tempo que a gente não via essa situação, caminhando aí para uma queda de mais de 9% lá em Nova York. Enfim, mais um dia tenso em função dessas incertezas em relação à economia mundial em função do coronavírus. Mas a soja tem um outro fator que também pesa nessa consideração e a gente vai conversar agora com o Flávio França, lá da Datagro Consultoria, ele é chefe do setor de grãos por lá. Flávio, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, Flávio. Tem a pressão do financeiro que ajuda a puxar essa soja para baixo, mas tem outro fator aí incomodando o mercado. O que que é, Flávio? Explica para a gente.
E Alexandre, boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês, né? Nesses tempos aí de coronavírus e mercado enlouquecido, né, Alexandre? Vamos tentar fazer aqui um resumo da situação. Na verdade, o que a gente tem são duas, no nosso mercado, falando em termos de soja, milho parcialmente também, né, mas soja com mais, talvez com um pouco mais de ênfase, é a mistura de um pânico, vamos chamar dessa maneira, financeiro, né? Então, um pânico financeiro, quando ele acontece, ele atinge as commodities, as chamadas commodities de risco, né? O que são os ativos de risco? Ações, petróleo, as commodities agrícolas em geral, né, são chamados ativos de maior risco. Então, os agentes fogem dos ativos de risco e vão para os ativos de menos risco, dessa maneira. Aí seria, basicamente, aí, o dólar, né, e, por exemplo, títulos de governos de países desenvolvidos ou, eventualmente, metais, né, ouro, alguma coisa do gênero. E aí a gente tem visto aí nas últimas duas semanas, iniciando essa nova semana agora aqui. Então, essa é uma parte da perda. Então, a soja está num bolo, soja e milho, e outras commodities de trigo, num bolo de financeiro, né, de pânico financeiro. E aí, é um pouco difícil, não tem como a gente dar previsões e dizer quando é que esse pânico vai acabar. Ele precisa que todo esse nervosismo global, né, em relação à economia, ele se acalme e as coisas comecem a se assentar e haja um controle da doença, um controle melhor, né? A gente percebe que o controle lá na Ásia definido, então a China já parou de aumentar os casos, está totalmente controlada a epidemia na China. Mas agora transferiu para a Europa, especialmente no caso da Itália, que é o país que está com o maior número de casos e está sofrendo mais. Mas então a avaliação da própria Itália, com toque de recolher, com tudo isso, no máximo aí 30 dias deve controlar o processo lá na Europa, né? Com todas as medidas que estão sendo adotadas pelos países, controla, eu imagino, uns 30 dias. Então a gente tem ainda os 30 dias nos Estados Unidos, né? É bom lembrar, né, Alexandre, que lá eles estão no inverno ainda, está muito frio. Então, esse pânico, no nosso caso aqui, é menor, porque a gente está no verão, né? Então, o nível de proliferação é bem menor. Talvez a gente vá sofrer mais aqui no Brasil, na América Latina, ou no Hemisfério Sul, talvez já sofra mais no inverno, né? Daqui a quando começar lá, sei lá, abril, maio, começar a esfriar, a gente pode começar a sofrer mais. Mas em termos mundiais, o Alexandre, precisa ir esses 30 dias, alguma coisa do gênero, 30, 40, 50, não dá para dar um número exato, para conter, para que a doença seja contida. Eu estava pegando aqui hoje, a gente tem o número de casos, o número de casos, a gente faz controle diário aqui para os nossos clientes, o número de casos a nível mundial, o aumento diário está estabilizado em 8%, ele não está aumentando. Já faz 3, 4 dias que ele está em 7, 8%. Mas ele deu um salto, saiu de 4, foi para 8 e agora parou. Então, isso é importante, esse ritmo de número de casos passe a diminuir, né? Aos poucos começa a diminuir. Então, a taxa de incremento na China hoje está em zero. Ela não está mais aumentando os números. Começou a regredir. E a taxa no mundo está estabilizada em torno, no resto do mundo, tirando China, está estabilizada em torno de 17%. Então, esse ponto é importante, né? Não, não é o fim dos tempos, as coisas vão ser contornadas. Na China já foi e será no resto do mundo também. Então, pode ser 30 dias, pode ser 60, ou 20, ou 40, não dá para saber o número exato, mas vai ser contornado. Então, passado esse momento, o financeiro se acalma e volta normal. Então, essa é uma parte do problema. A outra parte, no caso da soja, é a ausência ou a fraqueza na demanda para o produto norte-americano, né? E isso é o outro lado da moeda, ajudando a derrubar a soja, talvez até com uma ênfase maior, por exemplo, e o milho e o trigo, né? Porque a demanda está muito ruim, especialmente pela ausência da China, né? A China não está comprando soja nos Estados Unidos. Ela está onde? Está comprando soja no Brasil. E comprando bastante volume. Semana passada foi uma semana de compras, né? Então, meu caro, é importante a gente enquadrar a situação. Então, existe hoje um pânico financeiro, e aí vai soja, milho, trigo no rolo, e existe um problema momentâneo de demanda, de ausência de demanda nos Estados Unidos, e vamos também deixar bem claro, é normal que a China ou outros compradores deem preferência pela soja sul-americana, brasileira em especial, nessa época. Nós estamos no mês de março, é quando a nossa safra de soja entra no mercado e é quando a gente vende, né? Então está tudo muito comum isso, né? Essa não presença chinesa de outros agentes no mercado norte-americano, né? É normal. A diferença de preço está muito alta. Nós estamos falando aí de diferença de prêmios aí superior a 50 centavos de dólar por bushel. Então, nós estamos falando aí de diferença por dólar, dólar por tonelada aí de 18, 20 dólares, em alguns casos até mais. É uma diferença grande de preços entre o nosso produto e o produto norte-americano. Então, a China está fazendo e ela disse que ia fazer. Olha, eu vou comprar mais soja dos Estados Unidos, mas vão comprar de acordo com o mercado. E nesse momento o mercado é pró-América do Sul, é pró-Brasil, e é isso que eles estão fazendo, comprando grande, grande quantidade de produto nosso. Inclusive, nesses dias de pânico, tudo aí, de confusão, de coronavírus, a China não deixou de estar presente no nosso mercado.
Ô, Flávio, pelo que eu entendi, então, mesmo com essas quedas em Chicago, nos preços da soja, a soja brasileira segue mais competitiva.
Isso.
Influência do dólar e do prêmio?
Isso. Você tem os prêmios que voltaram a subir aqui no mercado interno, né? No mercado brasileiro, no mercado FOB, nosso, ou a presença. Os prêmios só subiram, né? Eles chegaram a cair no final do mês passado, mas voltaram a subir por conta dessa presença
Chinesa
compradora.
aqui.
Compradora, especialmente da China, né? E junto com isso, tem a explosão da nossa taxa de câmbio, hoje aí na casa de novo dos R$ 5, né? Então, essa combinação de presença de comprador, o comprador está aqui, está querendo a nossa soja, e vai limpar a nossa soja se a gente vender. Ele está aqui presente, ele está, inclusive, o preço o prêmio de exportação nossa até valorizou, né, uns 40, 50 centavos. Mesmo com essa valorização, a gente ainda está competitivo em relação à soja norte-americana.
Agora,
Né?
o Flávio.
Lembrar que por que a soja americana, apesar do preço, apesar da demanda ruim, ainda está cara. É bom a gente lembrar disso, porque a safra que eles colheram foi uma safra bem ruim, uma safra pequena, né? Uma safra que tem problemas enormes de volume e tem problemas também de qualidade, né? Então, uma safra complicada de comprar. Por isso, e mesmo com a ausência de demanda lá, ou a demanda muito fraca lá, os prêmios deles ainda permanecem altos.
Pois é, e mesmo os países fora a China não têm interesse nessa soja americana, não tem mercado para ela nesse momento, Flávio?
Nesse exato momento, não. Nesse exato momento está devagar. Estão vendendo devagar geral, né? Geral. Tem a questão de contaminação, tem a questão de que a própria Europa, que é um grande comprador dos Estados Unidos, ela tá em quarentena, vamos colocar dessa maneira, né? Ela está entrando, os países estão adotando medidas bem radicais, né? De quarentena quase total, caso da Itália que fechou o país inteiro, parou tudo. A ver se controla, né? Porque realmente lá na Itália, realmente o processo foi muito mais sério. Mas os outros países, como na própria Inglaterra, na França, na Espanha, está todo mundo adotando medidas bem rigorosas nesse sentido. Então, a demanda está curta, para o produto norte-americano de maneira geral.
E me parece que o próprio esmagamento também dentro dos Estados Unidos não está lá grandes coisas, né?
Exatamente. Se você tem um problema de consumo, seja ele por soja, grão, né, na exportação, ou mesmo de problema de consumo para farelo, óleo, soja, isso afeta inclusive a atividade industrial, né? E esse é um dado muito, é um dado decisivo nesse momento para essa dificuldade, essa falta de força da soja reagir, né? A gente não está vendo, assim, ela não tá, ela não tem, eu não consigo puxar um fator de alta, de reação, né? Enquanto não virar isso. Então, precisa virar o jogo no financeiro, e aí pode demorar um pouquinho ainda, né? Podemos aí ter esses 30, talvez até 60 dias, no financeiro acalmar definitivamente, né? Acalmando a Europa e Estados Unidos, eu tenho a impressão que e passa o grosso do pânico. Depois você pode ter um pouco de pânico aqui na América do Sul no inverno, no hemisfério sul, mas o impacto seria bem menor, né? E o atual. O atual pegou China, pegou os Estados Unidos e está pegando a Europa, né? Está pegando quase todas as grandes economias do mundo, né? Então, passando esse pânico aí de 30 a 60 dias, isso começa a acalmar, o mundo volta a caminhar. E aí as coisas vão entrando no normal. E aí eu não tenho dúvidas de que haverá demanda pela soja norte-americana. Entendeu? Nós não temos a soja, embora a nossa safra seja uma safra cheia, nós não temos soja suficiente para atender toda a demanda global. Então, os Estados Unidos vão vender mais. Eles vão vender mais volume esse ano. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Só não vão vender agora, né? Agora é a hora da América do Sul. Isso é realmente normal acontecer.
Antes da gente falar do ritmo de comercialização, que é isso que você está colocando agora, né? Eu queria entender se Chicago tem como perder mais, Flávio. Afinal de contas, não tem perspectiva aí pela frente. Você mesmo colocou aí na sua fala que não consegue puxar um cenário positivo aí que traga algum ânimo para a soja por enquanto. Enfim, isso pode trazer mais pressão para os preços?
Como é que vai reverter? Ou você precisa acalmar o financeiro, ou precisa melhorar a demanda lá americana, né? É essa a questão, né? A demanda precisa voltar para lá. Enquanto a demanda não voltar lá, eles ficam sem força do lado mundo real, do mercado, e ficam também, estão sem força no mundo financeiro, né? Especulativo. Então, são as duas coisas. Então, realmente, acho que ainda pode cair um pouco mais. Eu já vi alguns números mais dramáticos aí, alguns profetas do apocalipse. Entendo, em condições normais, o mercado, o limite do mercado é nessa casa, na soja, na casa dos 8 dólares.
Estamos
Esse seria mais
perto,
ou menos,
né?
esse é o limite técnico, né? É a nossa barreira técnica lá de 2008, né? E foi isso, perto de 8 dólares. Então, a rigor, nós estamos batendo no nosso fundo de poço, tá? Eu diria assim, e o mercado então está próximo do fundo, né? Não no milho, mas na soja. O milho teria mais espaço para cair, mas a soja está mais bem próxima do fundo. Não dá para descartar que, eventualmente, por algum momento rápido, ele possa até cair um pouco abaixo. Eu não descartaria essa possibilidade, eu acho que existe, mas não seria duradouro. Tá? Essa é a minha percepção.
Muito bem, 8 dólares.
É mais ou menos por aí o limite, né?
Tá.
Pode se furar abaixo disso, é possível, né? Nós estamos falando de uma grande paranoia no mercado. O mercado entrou em pânico total, então pode, né? Não tem nenhuma obrigação que impeça de ele cair. Mas eu acho que não seria duradouro essa queda abaixo dos 8 dólares.
Muito bem. Daí você falou também que uma das questões que faria a reversão dessa pressão negativa em Chicago seria a volta da demanda pela soja americana.
Isso.
Nós já estamos bastante vendidos, né, Flávio?
Exatamente, exatamente. A gente não tem um número de comercialização na exportação preciso, né? Mas ó, e da nossa safra, e a nossa avaliação, ela está em 123,6, né? Já considerando as perdas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Perdas severas e não estão totalmente definidas, né? Considerando as perdas do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de uma safra de 123, 124, os números, algo do gênero. Nós já temos, desse total, próximo de 60% comercializado. 60% dessa safra atual já foi compromissada pelos produtores. E estão aproveitando um bom momento de venda, porque, apesar do derretimento do preço internacional, nós estamos sendo compensados internamente pelo aumento da taxa de câmbio. Então, acaba sendo um bom momento de venda para soja, para milho, né? E o pessoal está aproveitando. Eu acho que faz todo sentido aproveitar, né? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado com a destinação, né? Estou vendendo por quê? Estou vendendo para aproveitar a oportunidade, para comprar insumos, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? No momento de crise, vender para pegar o dinheiro e deixar no financeiro é uma decisão um pouquinho arriscada, né? Numa situação de crise mundial, né? A gente não sabe exatamente até onde ela vai parar. Então, vender por vender, eu vou pegar o dinheiro e vou colocar o dinheiro no banco, né? Com a taxa de juros derretendo, né? Aqui no Brasil, lá fora, né? Então não vai render nada esse dinheiro no banco, né? Então esse cuidado tem que ter. Mas vai comprar insumos, pagar conta, tudo perfeito, né? Tem que fazer mesmo, aproveitar mesmo. E a gente está bem vendido, né? A nossa previsão é 74, 76 milhões de toneladas de exportação. A gente não tem um número preciso do que já foi exportado, mas, entendeu? Dá para falar ainda, se os 70% desse volume,
Já chegou, né?
acho que dá para falar. Não é um número que eu tenha na mão, não posso garantir esse número, mas eu acho que, como palpite, eu colocaria pelo menos isso.
Bom, a gente tem aí 30, 40% para negociar. Qual é a melhor estratégia, na sua opinião, Flávio?
Eu tenho comentado com o pessoal, com o meu pessoal, de que o momento é interessante, né? Não resta a menor dúvida que nós estamos com preços aí excepcionais. E vale a pena a gente aproveitar, né? Vale a pena realizar esses valores, né? Eu acho que a dúvida maior é em relação à proporção, né? Aquele cara que está mais atrasado, que não tinha vendido nada, ou que tem compromissos, né, nas próximas semanas, eu acho que sim, a gente está recomendando a venda. Eu já vi algumas recomendações também mais dramáticas aí, né, vende tudo, não sei o quê e tal. E a questão é essa: eu vou vender tudo e vou colocar o dinheiro aonde, né? Se você vai colocar o dinheiro no mercado financeiro, ele vai desaparecer rapidamente, porque não vai, com os juros que nós estamos caindo no mundo inteiro, deve cair no Brasil ainda mais. Para reagir em função da crise, financeira não vai pagar nada de retorno, né? Então, esse cuidado eu acho que tem que ter, né? Então, eu não iria nessa linha mais exagerada de algumas pessoas por aí, né? Então, acho que não é caso de vender tudo, não, né? Tem muita coisa para acontecer. E numa crise como essa, nada melhor do que você ter produto no teu armazém e não dinheiro guardado no banco.
Muito bem. Agora, o Flávio, me diz uma coisa. Nesse momento em que Chicago caiu, mas o dólar compensou, como é que estão os preços em reais nos portos? Estão se mantendo? Estão mais pressionados? Subiram? Enfim.
Ah, eles estão se mantendo lá no alto, né? Estamos falando quase, se aproximando aí dos R$ 100 nos portos, né? Muito próximo disso. E aí você faz a conta de paridade, qualquer lugar no mercado interno ou no interior está pagando valores bastante elevados, né? Eu diria até mais altos do que do ano passado, né? Que foram bons preços, né? 2019 já foi um ano de altos preços, mas os preços estão ainda maiores, né? E se mantendo. Não, cai um dia, na quinta, na sexta-feira caiu, aí volta a subir de novo. Então cai R$ 2, sobe R$ 2, né? Hoje não foi um dia mais calmo, mas vamos acompanhando. A hora que dá essas pancadas para cima, R$ 1, como na semana passada de alta, eu acho que vai aproveitando, vai fazendo média de preço, né?
É isso aí. Só para a gente finalizar, Flávio, um pouquinho do que você viu para o milho, né? A gente citou várias vezes o milho, tem algumas condições diferentes da soja aí nesse momento, mas o que que é bom entender do mercado do milho?
Não, o milho, bom, lá fora, o buraco é o mesmo, né? É financeiro. E a demanda por produto, por milho norte-americano também ela vem, mas só ela já vinha devagar. A diferença é que na soja ela vinha com um certo embalo e agora caiu. Por isso que está um impacto maior de preço atual, ele está maior na soja, não tanto no milho. Porque o milho já vinha devagar, ele vem sem euforia de demanda. Eu diria até pelo contrário, porque na semana passada o número de milho veio alto, né? São 2 semanas seguidas, os números de milho vieram alto de demanda. Inverteu, né? A soja que vinha mais alto e o milho devagarzinho. Aí nas 2 últimas semanas o milho deu números bons, deu um suportezinho para o preço e a soja vinha muito ruim. Pois tem essa diferença nesse momento. Então a soja está perdendo mais e o milho está perdendo e a demanda do milho está um pouco melhor agora. A questão da safra, nos dois casos também houveram perdas grandes, mas me parece que o aperto nos estoques de soja serão maiores do que o aperto no estoque de milho norte-americano, nessa temporada atual, né? Então, por isso, mas no, 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 essa diferença aí entre os dois. Mas assim, no bolo, muito parecidos, estão no mesmo barco, né? Internamente também mais ou menos no mesmo barco, porque o milho também está sofrendo com o Chicago caindo, mas está sendo valorizado pela taxa de câmbio, por prêmios altos, por demanda, né? A demanda do milho não é tão forte, mas a gente tem demanda para o milho também. Pelo menos não tá, eu não tenho visto muito negócio, mas tem interesse comprador. Os prêmios na semana passada subiram bem de milho e compensaram toda a queda em Chicago. Quando caiu em Chicago, o prêmio de milho compensou, né? Soja também. Então, não é nenhum, mas então tem demanda. Só que a conta de exportação hoje está totalmente fora da casinha. Não fecha a conta de jeito nenhum, né? Os preços de mercado interno hoje estão muito maiores e as paridades de exportação. Então, o milho, para a gente conseguir exportar, né? É o contrário da soja, a soja está indo embora a valer. O milho não, porque nós estamos muito longe de viabilizar essa exportação, que está muito alto. Então, tem que cair lá na colheita da safrinha, tem que cair o milho um monte para a gente poder bater paridade de novo. A diferença está muito grande.
O milho, então, está sendo demandado pelo mercado interno,
Interno,
basicamente.
interno, 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 interno. demanda para etanol, demanda para o setor de carnes, né, no geral.
E mesmo
A
assim está
exportação.
conseguindo manter preço alto, né, Flávio, para o milho?
Sim, a exportação está ela tá no mercado. Ela, se você baixar esse preço do milho, interesse tem. Mas a diferença do mercado interno para a paridade está muito alta. É essa a questão. Estamos falando de milho Campinas a 50, quase R$ 60. E o milho no porto, nos portos, não chega nem a 50, 45, 40 e poucos reais, não chega nem a 50. Então, a diferença está muito grande do mercado interno para a paridade de porto. Então, não viabiliza, né? Talvez viabilize, nós imaginamos isso, quando entrar a safra de inverno lá na frente, né? Se a safra de inverno for uma safra boa, que por enquanto está indo, tem problemas agora aí no Paraná, né? E agora vem algumas chuvas para amenizar. Mas se for uma safra bem boa aí de milho de inverno, a gente tem chance de exportar mais à frente. Lá por julho, agosto, o mercado pode encostar na paridade de novo e aí sim a gente mandar uma porção de milho embora.
Legal. Muito bem, todas essas análises, toda essa conversa, todo esses cenários que o Flávio falou aqui para a gente, eles podem ser aprofundados num curso que o Flávio está sempre planejando e está sempre oferecendo aí pelo Brasil afora. E essa semana é em São Paulo, né, Flávio?
Exato, bem lembrado. A gente tem agora 19 e 20, uma turma já confirmada de São Paulo, e temos também no início de abril uma já confirmada também na primeira semana de abril em Cuiabá. E a gente está confirmando o curso, inclusive com o coronavírus e tudo, aí a gente está confirmando o curso presencial e abrindo a possibilidade também para os nossos clientes para se acharem melhor, se sentirem mais confortáveis. Podem também acompanhar o curso online, né? Podem acompanhar à distância, né? Remotamente no seu computador de sua casa, se vocês achar mais seguro, né? Não quiser se expor. Mas não tem problema nenhum, a gente está com uma sala grande, tem bastante espaço entre as pessoas, lanchinho é separado, todas as medidas estão sendo adotadas para a segurança. Então, está tranquilo, não tem nenhuma proibição. É um número pequeno de pessoas, em torno de 15, 20 pessoas, a sala é bem ampla, então ninguém vai ficar em cima do outro, então é bem tranquilo. Mas também, se quiser fazer remoto, a gente também tem a possibilidade. É só entrar na nossa página ali, o portal.datagro.com, e aí vão ter as informações mais detalhadas, essas duas turmas já estão confirmadas, a gente vai. Está trabalhando, mas o mundo que segue, Alexandre, o mundo que segue, não dá para a gente parar totalmente. Adotamos as medidas necessárias, cabíveis, mas está tranquilo, acho que não tem nenhum problema, mas também abrimos a possibilidade de fazer online, se achar melhor.
Muito bem, mais informações então, portal.
.datagro.com
Tá aí. Meu caro Flávio França, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre, Flávio. É sempre bom te
Imagina.
ouvir.
Olá, tamo junto, um abraço.
Abraço para você. Tá aí o Flávio, direto da Tagro Consultoria, trazendo cenários aí para a gente, mostrando as possibilidades. E o Flávio não acredita em quedas mais significativas para soja, não. Aparentemente a gente está chegando aí no fundo do poço, que é esse patamar dos 8 dólares por bushel. Obviamente pode ser rompido, pode ser quebrado, mas volta rapidamente para esses patamares de novo na avaliação do Flávio França. Mas para isso precisa que Chicago tenha demanda. E Chicago não vem registrando demanda já faz algum tempo. Ou seja, soja americano, produto americano, está sendo preterido aí pelo produto brasileiro nesse momento. Mas a partir do momento que houver a necessidade de compra dessa soja americana, daí a gente pode ver já uma reversão da tendência nos preços praticados lá em Chicago. Vamos aos preços então. Vamos ver como estão as negociações. Você acompanha comigo na tela. O maio, 8 dólares e 21 centes por bushel, caminhando para um encerramento de 27 pontos negativos. O julho, 8 dólares e 30 centes por bushel, 25,5 de queda. O agosto, 8,35, 24,25 de baixa. Setembro, 8,38, queda de 21,75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Para maio, 3 dólares e 54 centes por bushel, 11 de baixa. Para julho, 3,58. 10 pontos de queda. Setembro, US$ 3,61 por bushel, 6,75 de baixa. E o dezembro, US$ 3,67 por bushel, também com 6 pontos de baixa. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho, maio 4,98, 8 de queda, julho 4,99, 7,5 de baixa, a mesma queda para setembro, que fechou a US$ 5,05 por bushel, e o dezembro US$ 5,16 por bushel, também recuando 7,5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.